Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui mais um culto doméstico na 93, o pastor Yuri Rangel hoje vai estar com a gente. Ele é da Igreja de Nova Vida em Padre Miguel e vai trazer a mensagem de hoje. Paz, querido pastor Yuri Rangel.
Olá, Alexandre, boa noite, graça e paz. Que alegria estar aqui novamente para poder participar desse programa tão abençoado. Então já vai aqui a minha saudação a todos os ouvintes da Rádio 93. Eu tenho a expectativa de que o Senhor vai falar o seu coração essa noite.
Muito bem, pastor Yuri, que prazer. Olha, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
A gente vai fazer uma reflexão baseada no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Então você que está ligado aqui na programação da rádio, já procura aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22. A gente vai ler do versículo 11 ao 15 já já.
A palavra de Deus para o seu coração.
Apocalipse capítulo 22, versículo 11, diz assim a escritura: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Que palavra importante, não é? Para a gente refletir aqui essa noite. O livro do Apocalipse, você sabe muito bem que é um livro bem complexo, com muitas visões, com muitas revelações sobre aquilo que já aconteceu, o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer. Mas eu quero chamar a atenção nessa noite para o fato de que o livro se encerra com exortações à santidade. Olha que curioso, né? O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, ele termina fazendo fortes exortações para que a gente tenha uma vida santa, uma vida justa, reta e íntegra diante da presença de Deus. Isso é muito importante porque nós vivemos uma época em que o pecado é um assunto evitado. As pessoas, elas não se sentem mais confortáveis em falar sobre isso, e a verdade é que o mundo anda dando novos nomes, novos rótulos para aquilo que a Bíblia classifica como pecado. Hoje, inclusive, a gente vive a época de tudo ser rotulado em nome do amor. As pessoas, elas justificam qualquer tipo de prática, desde que a prática seja feita sob o rótulo do amor. As pessoas pensam que tudo aquilo que supostamente é feito por amor não tem problema, a pessoa pode fazer que Deus não se incomoda. Só que não é bem assim que a palavra de Deus trata esse tema. Na verdade, de acordo com a Bíblia, Deus é amor. Então, se Deus é amor, eu só posso rotular como amor aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Quando você vai, por exemplo, em João 14, versículo 15, Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando você vai em 1 João 2, versículo 5, João também fala: aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Quando você vai em 2 João, versículo 6, João também fala: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, na palavra de Deus não tem como o pecado andar de mãos dadas com o amor. Só existe amor onde há um compromisso sincero de andar em conformidade com a palavra de Deus. Tudo aquilo que se opõe à lei de Deus é tido como pecado e não pode ser rotulado como amor, né? Inclusive, de acordo com a palavra de Deus, o amor e a iniquidade andam em direções totalmente opostas. Quando você vai em Mateus 24, versículo 12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, enquanto a iniquidade se multiplica, o amor se esfria. Enquanto uma coisa aumenta, a outra diminui. Justamente porque amor e iniquidade não podem andar juntos. Então, isso que eu estou falando é tão importante porque o livro do Apocalipse chama atenção para a relevância de a gente ter uma vida de santidade, principalmente conforme vai se aproximando o fim dos tempos. logo no versículo 11, que foi o primeiro versículo que a gente leu, o Senhor diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda, mas quem é justo, faça justiça ainda, quem é santo, seja santificado ainda. Perceba que Deus aqui faz uma exortação importante. Ele fala sobre justos e injustos, sujos e limpos, a maneira como cada um deveria se comportar. Os injustos continuariam praticando injustiça, enquanto os puros, os retos, os íntegros continuariam praticando a integridade. Esse texto aqui, evidentemente, ele não está incentivando o pecador a continuar no pecado. Ele está apenas retratando aquilo que seria o final dos tempos, o aumento da iniquidade em contraste com a busca, o fervor daqueles que querem realmente ter uma vida comprometida com Deus. A verdade é que a gente não tem nenhuma expectativa de que a sociedade melhore. A gente sabe que conforme o dia da vinda do Senhor se aproxima, a tendência é que as coisas piorem, é que o pecado aumente. Lá em Mateus 24, versículo 10, quando Jesus relacionou alguns sinais que precederiam a sua vinda, ele disse que nesse tempo muitos se escandalizariam, se trairiam, se odiariam. Quando a gente lê 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2, Paulo diz que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores. Lá em Apocalipse 22, 11, que foi o versículo que nós lemos, o texto fala sobre justos praticando justiça, injusto praticando injustiça, que é meio um eco daquilo que Daniel profetizou. Em Daniel capítulo 12, versículo 10, o texto fala: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Ou seja, aquilo que Daniel já tinha previsto, de que justos e injustos tomariam caminhos diferentes, o Apocalipse confirma, endossa que seria esta a realidade. Vivemos esse tempo, um tempo em que a sociedade está indo de mal a pior, em que o pecado está ganhando cada vez mais força, mas a minha palavra para você essa noite é que ainda existe sim um povo que quer ter uma vida com Deus de verdade, com integridade, que você pode fazer parte desse povo. Lá em Efésios 5, versículo 27, Paulo diz que o Senhor vai apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E é esse o caminho que a igreja precisa trilhar. O povo de Deus, que é justo, íntegro e santo, deve praticar justiça, santidade e integridade. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, Paulo diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. 1 João 3, versículo 2, João também endossa tudo isso dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E aí João complementa dizendo: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo. Então, o povo de Deus que tem a esperança da vinda do Senhor deve se santificar ainda mais, deve procurar ter uma vida ainda mais reta na presença de Deus. O pecado que nos rodeia não é justificativa para a gente se contaminar, para a gente continuar dando vazão à carnalidade. É tempo de o povo de Deus manter suas vestes limpas, porque nós fomos separados pelo Senhor para sermos lavados e remidos no seu precioso sangue. Quando a gente leu Apocalipse 22, logo no versículo seguinte, né, o segundo versículo, que é o versículo 12, Jesus ele nos deu uma promessa que também deve reforçar essa nossa busca por santidade. Né? O texto diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus deixou claro que a vinda dele seria breve, que quando ele viesse, ele recompensaria as pessoas de acordo com as suas obras. Isso é importante frisar, porque conforme a gente vê a sociedade indo de mal a pior, a verdade é que isso se torna algo desanimador para o povo de Deus. Isso meio que nos desestimula a ter uma vida íntegra, porque parece que as coisas dão certo justamente para quem tem uma vida errada. Nessa impressão que às vezes a gente tem, quando a gente olha para a sociedade, principalmente no país onde a gente vive, parece que o pecado, a criminalidade, a prostituição, a perversidade, parece que tudo isso é recompensador, porque a gente está vendo pessoas ímpias prosperando, a gente está vendo pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm uma vida honesta, aparentemente tendo privilégios. Só que esse alerta que Jesus nos deixou, ele é muito importante. Ele diz que quando ele vier, ele vai fazer justiça. Não existe nada que façamos, não existe nenhuma desonestidade, nenhuma criminalidade cometida em nosso tempo que não vá ter a devida justiça aplicada pelo Senhor. Quando ele vier, a justiça humana não é confiável. A justiça humana, a gente sabe, principalmente aqui no nosso país, que é uma justiça falha, mas a justiça de Deus, ela é infalível. Por isso que vale a pena, sim, você procurar ter uma vida íntegra diante de Deus. Ainda que aparentemente isso não lhe dê um resultado imediato. Ainda que agir de maneira justa, honesta, íntegra, ainda que isso aparentemente não lhe traga resultado imediato, é importante que você creia que existe um Deus que está vendo tudo aquilo que estamos fazendo e que na hora certa ele virá para dar o seu galardão de acordo com as nossas obras. É por isso que Paulo recomenda aos coríntios, lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra de Deus, haja com integridade, com obediência, com honestidade, porque nada do que você fizer para agradar a Deus será em vão. Deus vai trazer a devida recompensa. Lá em Gálatas 6, versículo 9, Paulo endossa isso dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem muita gente que está se cansando de fazer o bem. Lá em Mateus 24, versículo 12, que é um versículo que eu já citei aqui, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, é tanta iniquidade se multiplicando que até as pessoas que têm bom coração estão se deixando se contaminar com isso e se sentindo desestimuladas, estão desistindo de ter uma vida honesta. Não seja esse o seu caso. Independentemente do que você vê acontecendo nesse país, que você mantenha as suas vestes limpas, que você tenha uma vida íntegra diante de Deus, que você conserve o teu relacionamento com Deus. Como Jesus disse lá em Apocalipse, né? Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No versículo 13, lá ainda do Apocalipse 22, Jesus, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E ele então promete: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Isto é, da mesma forma que o Apocalipse termina fazendo essas exortações à santidade, o Senhor deixa claro que ninguém consegue se santificar sozinho. Para que a gente de fato tenha uma vida justa aos olhos de Deus, só é possível se a gente lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora e que talvez não sejam cristãs, não sejam evangélicas, e que se sentem justas pelas boas obras que praticam. São pessoas bem intencionadas, são pessoas que são, ou pelo menos se sentem honestas, verdadeiras, sinceras, humildes, que possuem virtudes humanas e que acham que isso é suficiente para agradar a Deus. Eu sinto dizer que não é. A verdade é que todos nós somos falhos, somos pecadores e ninguém por conta própria consegue agradar a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo disse: não há um justo, nenhum sequer. Eclesiastes 7:20, o sábio também fala: na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Lá no Salmo 130, versículo 3, o salmista questiona: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? 1 João 1, versículo 8, João também fala: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, tudo isso reforça o fato de que a realidade é que todos nós somos pecadores e que por mais que nos esforcemos, nós não somos capazes por conta própria de agradarmos a Deus. Mas louvado seja Deus, porque ele nos deu um meio de termos uma vida santa, e esse meio é o precioso sangue de Jesus. Lá em Isaías 53, versículo 5, o profeta fala: ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 João 1, versículo 7, João também diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Independentemente da gravidade dos erros que você já tenha cometido, independentemente dos crimes, das práticas desonestas, dos erros, dos vacilos, dos tropeços que você tenha cometido ao longo da vida, saiba que se hoje você se confessar diante do Senhor, se hoje você se arrepender dos seus pecados, ele te perdoa de tudo. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O texto que nós lemos encerra com uma última recomendação, ou um último alerta muito importante: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Gente, isso é importante demais. A gente está vivendo uma época em que, como eu já disse, os valores estão invertidos, e uma vez que os valores estão invertidos, a sociedade em geral acaba promovendo, aceitando, aplaudindo, aprovando as coisas que desagradam a Deus. Porém, naquela cidade que Jesus foi preparar, a nova Jerusalém, que um dia descerá do céu, ela só estará de portas abertas para aqueles que se enquadram no padrão estabelecido por Deus, nos valores promovidos por Deus. Se na nossa sociedade terrena o pecado é promovido, na sociedade celestial o pecado será erradicado. Lá não entrarão os cães, os feiticeiros, os prostitutos, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Essa última expressão, inclusive, ela, para mim, ela é muito importante. João diz assim, né? Qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, o problema, de acordo com o texto, não está apenas no cometer a mentira, e sim no amar. Amar a mentira. Ou seja, o problema não é apenas cometer o pecado. A gente está numa situação tão grave de corrupção, de degeneração moral, que as pessoas amam o pecado. As pessoas amam aquilo que desagrada a Deus, e isso é um problema muito sério. Por isso, meu amigo ouvinte, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. O que é que você ama? O que é que te dá prazer? Aonde que está a sua alegria? Aonde que está a sua satisfação? Se o teu prazer está nas coisas que desagradam a Deus, é importante você abrir os seus olhos, é importante você se cuidar, é importante você rever os seus valores, é importante você rever os seus princípios, porque só entra no céu, só passa a eternidade com Deus aquelas pessoas que amam aquilo que Deus ama. A minha palavra para você aqui essa noite é que você procure alinhar os seus gostos aos gostos de Deus, porque a melhor coisa que a gente tem na vida é poder viver uma vida em que a gente tem prazer naquilo que dá prazer a Deus. A nossa carne, ela apela por aquilo que desagrada a Deus, mas quanto mais a gente se enche do Espírito Santo, mais as coisas de Deus nos deixam satisfeitos. Lá no Salmo 37, versículo 4, o salmista fala: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando a gente se deleita em Deus, quando o nosso prazer está em Deus, aquilo que o nosso coração deseja passa a ser tangível, alcançável, realizável, porque está em sintonia com os planos de Deus. A gente tem que ter prazer nas coisas de Deus. A gente tem que ter prazer naquilo que agrada a Deus. Salmo 1, versículo 3, o salmista fala, na verdade, Salmo 1, versículo 2, o salmista fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ao invés de nos assentarmos na roda de escarnecedores, nós devemos buscar prazer na lei de Deus, né? As coisas de Deus não podem ser um jugo pesado para a gente. Eu sei que a nossa carne, ela é tão apegada ao pecado que as coisas que efetivamente agradam a Deus custam nos dar prazer. A gente demora muito a sentir prazer em obedecer a Deus. A verdade é que o início da vida religiosa, da vida cristã, a disciplina, a integridade, a santidade é uma coisa que custa muito esforço, que é algo assim que a gente tem que lutar com a carne todo santo dia. Porém, quanto mais a gente se enche de Deus, mais a gente encontra prazer nas coisas de Deus. Como diz o Salmo 40, versículo 8, o salmista fala assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Como é bom a gente alcançar esse nível, como é bom a gente alcançar esse patamar de espiritualidade, de deleitar-se em fazer a vontade de Deus. Quando a gente tem prazer nas coisas de Deus, tudo que a gente faz para Ele se torna algo prazeroso para nós também, se torna algo que nos dá alegria, satisfação, né? Por exemplo, quando a gente oferta na igreja, quando a gente faz isso por prazer, o apóstolo Paulo diz, né? 2 Coríntios 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando a gente se enche da presença de Deus, até o ato de ofertar é um motivo de alegria. A gente faz com prazer, porque está agradando a Deus. A gente não pega uma moedinha qualquer, um dinheiro qualquer, e deposita lá na salva, no gasofilácio ou na conta bancária da igreja. A gente apresenta o nosso melhor, porque o ofertar se torna algo prazeroso. Adorar a Deus, ir para a igreja se torna algo prazeroso. O Salmo 100, versículo 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque quando a gente se enche da presença de Deus, as coisas de Deus passam a ser prazerosas para nós. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Santidade é um assunto importante, relevante para os nossos dias. Nós não podemos deixar de tratar desse assunto. Não dá para ter uma vida cristã apenas baseada em supostas boas intenções. Nós precisamos, de fato, procurar ter uma vida íntegra, uma vida reta. Quem é limpo deve se limpar ainda mais. Quem é santo deve se santificar ainda mais. Quem é justo deve praticar ainda mais justiça, porque brevemente o Senhor virá para poder recompensar e galardoar a cada um. Que Deus te abençoe e que essa palavra encontre guarida em seu coração.
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento, vamos orar, vamos aos pedidos de oração. Vamos interceder ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida dos nossos ouvintes, orando pelos enfermos, pelos aflitos e enlutados. Vamos orar a Deus por toda a diretoria da Rádio 93 FM, MK Music. Vamos orar pelo momento atual do mundo, né? Para que Deus possa abrandar o coração desses homens. Oremos em nome de Jesus.
Creia que nesse momento Deus, ele está interessado em ouvir a tua oração. Então, onde você estiver, se você puder, ligue o seu pensamento agora em Deus e ore comigo, porque vamos falar com o Pai e ele vai nos ouvir. Nosso Deus, Pai amado e bendito, nós louvamos o teu santo nome nesta noite, te dando graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós, mediante a palavra que acabamos de refletir, pedimos a ti que o Senhor nos ajude a ter essa vida íntegra que a tua palavra requer. Vivemos uma época tão difícil, vivemos tempos trabalhosos, mas cremos que ainda é possível, sim, ter uma vida íntegra diante da tua presença. Que o Senhor, Pai, ajude cada um desses ouvintes, pessoas, Pai, que nesse momento estão orando comigo, estão pedindo a ti que as ajude. São pessoas, Pai, que estão lutando contra o pecado, mas que em nome de Jesus elas serão vitoriosas pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Pai, nós aproveitamos esse momento para orar pela Rádio 93, por sua diretoria, por seus funcionários, pela MK Music, pedindo que a tua bênção possa fazer esta rádio prosperar, de maneira que as suas ondas sonoras alcancem cada vez mais vidas, para que assim, Pai, recebam testemunho do teu evangelho e do teu reino. Nós oramos por nosso país, pedindo que o Senhor traga para nossa nação paz, alegria, que o Senhor possa cuidar do teu povo que reside nessa nação, que o Senhor possa cuidar do governo dessa nação, que o Senhor possa cuidar dos enlutados, dos doentes, das famílias, dos casais, enfim, que todos, Pai, que neste momento ouvem a programação dessa rádio, possam ser alcançados por tua graça. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Amém. Graças a Deus. Meu querido pastor Yuri Rangel, suas considerações finais e muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Culto Doméstico.
Bom, Alexandre, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós somos da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Então, se você ouvinte deseja cultuar com a gente, será um prazer te receber. Nossa igreja fica na Avenida Santa Cruz, número 2255, em Padre Miguel. Nosso pastor presidente é o pastor Gil Duarte, né? Tanto ele quanto a sua equipe de obreiros ficará muito feliz de poder te receber, tá bom? Nossos cultos ocorrem durante a semana, às quartas-feiras, a partir das 19h30, e no domingo pela manhã, a partir das 10 horas, ou à noite, a partir das 18 horas. Em qualquer dia, em qualquer horário que você puder participar, será muito bem-vindo e eu creio que Deus vai te abençoar de modo muito especial, tá bom? Muito obrigado, Alexandre, que Deus te abençoe, boa noite, fica na paz.
Muito bem, tá falado. Olha, você que está em casa, pode acessar aí a sua plataforma digital preferida para ouvir o Culto Doméstico onde e quando quiser. Lembre-se, quem veste na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio, tchau, Brasil.
Você ouviu, momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.